Muito boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar-vos nesta tarde particular em que vamos juntas e juntos falar no quadro da audição pública que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda hoje promove no quadro de um processo legislativo que queremos fazer de forma participada com quem reflete sobre a área da deficiência em Portugal já há longos anos. Pessoas que têm uma dupla condição. A primeira condição é de não permitir que se legisle sem que sejam ouvidos e ouvidas em que participem, portanto, a condição de cidadãs e de cidadãos ativos e que fazem questão que o Parlamento as ouça. E nós tentamos sempre que possível legislar dessa forma. Nós não apresentámos um único projeto de resolução de lei sobre que desse respeito às pessoas com deficiência, sem ter tido um processo participativo com ativistas da área, com organizações representativas, porque é assim que nós queremos estar sempre na Assembleia da República, com portas e janelas abertas para as pessoas que nós queremos representar, sabendo que nós temos a exigência e a obrigação de representar a sua voz, mas que só o podemos fazer enquanto deputadas e deputados se as ouvirmos com atenção. Por isso quero começar por cumprimentar a Diana Santos, com quem tive o gosto de ser deputado, ao mesmo tempo numa legislatura passada. Uma voz ativa em defesa das pessoas com deficiência e que é intransigente no sentido mais radical e certo da expressão. Não se fala sobre as pessoas com deficiência sem as pessoas da deficiência terem o microfone. E é nesse quadro que nós fazemos este processo legislativo. Nós queremos expurgar a possibilidade do Estado português esterilizar pessoas com deficiência e fazer disso um grito de afirmação e de cidadania das pessoas com deficiência. E é nesse espírito também que cumprimento a Sara Rocha, da Voz do Autista, que agradeço muito a sua presença, e também à doutora Paula Pinto, professora, que temos muito prazer de cá estar convosco e de quero começar esta audição parlamentar por vos deixar um compromisso. Toda a gente sabe que a Assembleia da República está há poucos dias de ser dissolvida e disso nos impossibilitar ter iniciativa legislativa durante um curto espaço de tempo. Mas isso não significa que este caminho que nós iniciámos e que hoje continuamos seja interrompido, muito pelo contrário. No que depender deste grupo parlamentar, este projeto de lei que quer mesmo, e te digo isto com toda a honestidade, que a vossa crítica, a vossa participação seja vertida em lei, em projeto, será das primeiras iniciativas que nós agendaremos assim que o Parlamento voltar a estar em efetividade de funções. Esse é o nosso compromisso. Já o tínhamos dito, já tínhamos esse compromisso no grupo parlamentar, que feita esta audição parlamentar, ouvido todas as pessoas que connosco queiram dialogar, iríamos agendar este projeto de lei assim que pudéssemos. Era uma prioridade para esta sessão legislativa garantir que os deputados e as deputadas da Assembleia da República são obrigados a confrontar-se com algo que nós nos envergonhamos enquanto país, enquanto democracia, de ver vertido em relatórios internacionais, que é Portugal violar os direitos humanos das pessoas com deficiências, submetendo-os a tratamentos degradantes que, no nosso entender, viola não só as convenções internacionais que o Estado português está obrigado, mas viola também a sua própria lei fundamental, porque viola de forma claríssima o princípio da igualdade. A autodeterminação sexual, o direito à dignidade da pessoa humana, não conhece nenhuma condição. É um direito pleno que não pode ser limitado, seja para uma pessoa com deficiência, seja uma pessoa a quem não é apontada nenhuma deficiência. E nós sabemos como isto evolui no tempo e no espaço. E nós, nesta audição parlamentar, que decorre nesta circunstância peculiar de estar a poucos dias da Assembleia da República ser novamente dissolvida, queremos deixar-vos este compromisso deste grupo parlamentar. Nós vamos agendar esta iniciativa. 2, construiremos todas as pontes na sociedade civil e na Assembleia da República para garantir que a lei muda. Como conseguimos fazer com o contributo de deputadas como a Diana Santos, com deputados como o Jorge Falcato. Dar visibilidade, dar dignidade, evoluir na lei, sabendo sempre que mudar a lei não é mudar a sociedade. E é por isso que nós trabalhamos na Assembleia da República e trabalhamos fora dela, para garantir que a toda a evolução legislativa, por um lado, corresponde a uma mudança social e, por outro, que o processo legislativo ouça todas as vozes. As vozes autistas, as vozes do Centro de Vida Independente, as vozes de toda a gente que na academia, no ativismo, nos chama a atenção que nós temos condições de subcidadania ainda presentes na lei, que são ilegais, que são inconstitucionais, que violam convenções internacionais e que nós temos que resolver urgentemente. E é com esse compromisso, com essa garantia, que eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, abrir esta audição parlamentar, agradecendo também à Sra. Deputada Lia Ferreira do Partido Socialista por hoje estar cá e com o seu contributo aprofundar esta conversa, sendo certo que nós nos habituámos sempre a conviver com toda a crítica, também aceitamos elogios, como é evidente, mas quero-vos deixar esta palavra em nome do Bloco de Esquerda, que nós tudo faremos para mudar a lei, para melhorar na especialidade e para garantir que nenhum caminho fique interrompido e que a voz das pessoas com deficiência não se faça só sentir e ouvir na Assembleia da República quando é para lhe garantir o estatuto de igualdade, mas que seja também a certeza que as pessoas com deficiência são ouvidas como cidadãs e cidadãos por inteiro, em todos os aspectos da governação e do trabalho legislativo, e é isso que procuramos fazer. E sempre que não o fizermos, estamos certos e certas que contaremos com a vossa crítica solidária, porque é assim que nós queremos estar no Parlamento, de portas e de janelas abertas. Muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por terem aceitado refletir e conversar connosco.
Obrigada, Fábio, por esta abertura. Eu, sem mais demoras, vou então passar a palavra à Diana Santos, Presidente do Centro de Vida Independente.
Acho que está, ou não?
Acho que sim.
Está, não está? Está. Então, muito obrigada ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda por esta iniciativa. Também muito obrigada à Sara por ter tido aqui o impulso da carta aberta que originou estarmos aqui hoje a partilhar este momento, cumprimentar também a Paula e a deputada Isabel, por quem tenho também especial amizade pelas duas e carinho. Agradecer também às pessoas presentes aqui. Infelizmente somos muito poucas e acho que isto é um reflexo do que este tema diz a Portugal, não é? Somos uma sala vazia. Uma sala quase vazia, uma sala a quem praticamente este assunto não diz respeito. E é por isso que ele continua a acontecer em Portugal, é por isso que ele continua a acontecer quase só em Portugal. Não é? Porque parece que isto é um tema que está confinado à vida das pessoas a quem a desgraça bate à porta. Não é? E, portanto, acho que é também com estas lentes que temos que olhar para a esterilização forçada das mulheres, essencialmente com deficiência. É um tema que as pessoas não querem pensar, é um tema que as pessoas não querem refletir, é um tema que gera vergonha, mas é um tema que só os próprios, não é, em legítima voz, é que encontram preocupação e contra tudo e contra todos querem mudá-lo. E nós sabemos como é que a comunidade das pessoas com deficiência ainda é vista em Portugal. Portanto, precisamos imenso de aliados, precisamos imenso de todas as forças políticas alinhadas a nós, no sentido de fazer isto acontecer, porque senão a nossa força e a nossa expressão não se vão configurar em nada de expressivo. E, portanto, eu neste momento acho que nunca estive tão otimista que vamos construir a mudança. Todos os projetos que têm aparecido vão na linha de perceber que sim, que é necessário balizar completamente este tipo de práticas eugénicas que estão a acontecer ainda hoje em Portugal connosco, com mulheres com deficiência. E, portanto, é mesmo com muita alegria que estou aqui a partilhar este momento hoje convosco. Falar um bocadinho do que é a esterilização forçada e dizer que ela pode ser definida como um processo que resulta numa incapacidade permanente da reprodução natural. É um processo forçado quando a pessoa passa por esterilização sem o seu conhecimento, ou consentimento, ou após recusá-lo expressamente, ou se a esterilização ocorrer na ausência de uma ameaça ou risco sério e imediato à saúde e à vida. A esterilização também é coagida quando a pessoa é compelida a aceitar a esterilização pela sua família ou profissionais médicos, ou quando é exigida por políticas ou legislação, por exemplo, para ter acesso a serviços, como a entrada numa instituição, ou mudança de documentos legais, por exemplo, no caso das pessoas trans, só poderem mudar de nome, de género, se tiverem, se esta prática acontecer. Isto não é uma prática exclusiva a nós, mulheres ou pessoas com deficiência, é uma prática que ainda se tenta fazer de forma disseminada a outros grupos oprimidos da nossa sociedade, e não é por acaso. Mas então, como é que uma forma tão cruel de dominação, quer da sexualidade, quer da reprodução, pode ser praticada? E como é que esta prática pode ser praticada essencialmente por pessoas que vêm com a benevolência e muitas vezes vêm com laços afetivos, não é? Que a ligam à vítima destes crimes? E aqui acho que temos que falar um bocadinho dos arquétipos que ainda estão associados à mulher com deficiência, e essencialmente à mulher com deficiência cognitiva, que apesar de nós não termos dados concretos para saber, não é, sobre quem é que estes atos são praticados, pelos dados que nos chegam às associações e às organizações, nós temos dados muito maiores de relatos de mulheres com deficiências intelectuais. E, portanto, vamos aqui falar um bocadinho destes arquétipos. Eu acho que depois vocês poderão também dizer se isto vos faz sentido ou não, se trazem também alguns desse vosso lado quando estivermos a conversar. Mas um deles é imaginar sempre que a pessoa com deficiência é um fardo, não é? Que não sabe, não consegue cuidar, e para além de não conseguir cuidar de si, também não vai ser uma boa cuidadora de um filho, não é? E portanto vai trazer aqui um acréscimo de trabalho para quem já cuida dela, ou na verdade para a sociedade, que em último caso vai ter mais um cidadão dependente, não é, dos cuidados do Estado. E portanto legitima-se muito que isto aconteça, porque efetivamente a sociedade ainda carrega com este, nós é que carregamos na verdade este estigma capacitista da sociedade de que não somos suficientemente contributivos, e vimos isto nesta casa acontecer há muito pouco tempo, quando se falou, por exemplo, de crianças com necessidades específicas nas escolas. E portanto não é desses que nós temos que tratar, porque não vão ser esses que vão ser os contribuintes, não vão ser esses que vão fazer o nosso futuro. Temos pessoas em Portugal que ainda pensam desta forma, não é? Portanto, bem se pode imaginar o que é que pessoas com este tipo de pensamento, e não falando de casos concretos, que infelizmente não são casos concretos, são representativos de muita gente, o que é que se pensa sobre a procriação de pessoas com deficiência e a sua reprodução. Depois também as questões eugénicas, não é? A esterilização de pessoas com deficiência era uma prática no final do século XIX e no início do século XX, e a narrativa é que era efetivamente preciso melhorar a espécie humana, não é? Portanto, se pessoas com deficiência se reproduzem, isto não traz uma melhoria para nada nem para ninguém, isto só traz aqui um decréscimo da qualidade do ser humano. E, portanto, vamos acabar com a raça, vamos extingui-la, não vamos permitir que eles se reproduzam. Isto aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos da América, durante o regime nazi, e na Alemanha também. E em países como a Suécia, onde mais de 60 mil pessoas foram esterilizadas, muitas vezes depois com a premissa de que só assim é que poderiam sair dos hospitais psiquiátricos onde se encontravam. Depois é muito também comum dizer-se que se receia que a mulher com deficiência possa ser abusada e, portanto, vamos protegê-la. Ou seja, está-se a criminalizar um corpo divergente, não é? Em vez de estarmos aqui, nesta casa, a decidir práticas punitivas para violadores, para abusadores, estamos mais uma vez a criminalizar a mulher. E, neste caso concreto, o corpo da mulher com deficiência, que, na verdade, é o corpo que a sorte, o destino lhe deu, não é? E, portanto, que nada fez para o ter, não praticou nada de errado nem de ilícito com ele, e mais uma vez é ela que nós vamos criminalizar, retirando-lhe definitivamente o direito à reprodução. Depois também, muitas vezes, é um requisito das próprias instituições aos cuidadores. Se a sua filha não for esterilizada, não tem entrada. Diga-se a verdade, que eu até considero que isso é um ato de proteção. Quanto menos pessoas estiverem nas instituições, melhor para elas próprias, e, portanto, isso é um critério. Agora estou a brincar um bocadinho com a situação, mas isso é o meu ponto de vista pessoal sobre a institucionalização de pessoas com deficiência. Como esse não é o tema, é importante também dizer isto. E porquê é que as instituições colocam isto como critério? Ponto número um, porque é muito mais fácil tratar, entre aspas, de uma pessoa com deficiência que não menstrua, que não tem qualquer tipo de comprometimento ao nível da gravidez, etc. Estamos a esquecer-nos completamente que uma mulher que não menstrua é uma mulher, e uma mulher que já não tem, que fez algum tipo de procedimento às suas trompas, é uma mulher que é muito mais alvo de abuso, porque é uma mulher que não dá sinal de que foi abusada. E, portanto, isto, em vez de ser libertador, isto devia de nos preocupar muito enquanto comunidade, e devia de nos preocupar muito também enquanto dirigentes de lares, porque efetivamente temos ali uma pessoa que muitas vezes não se queixa do abuso, não tem formas nem ferramentas para fazê-lo, e que não há qualquer sinal visível de que isto aconteceu. Portanto, isto devia de ser algo que nos preocupa, em vez de ser algo que nos dá aqui alguma espécie de alívio. Depois também, os próprios médicos usam este mesmo argumento, não é? E as famílias dizem muito, eu quero morrer descansada e saber que, principalmente, a minha filha não vai ser abusada por ninguém. Isto também é um indicador daquilo que os nossos sucessivos governos estão a fazer com as famílias das pessoas com deficiência, que sentem que, se não esterilizarem a sua filha, vão morrer sem estar descansadas, não é? Portanto, isto é culpa estrutural do sistema que nós temos, que não consegue ver uma solução efetivamente melhor do que um ato criminoso contra o corpo de alguém, não é? Para que o pai e a mãe possam morrer descansados. E isto deve nos envergonhar muito enquanto país, não é? O que é que nós andamos a fazer para que as famílias sintam isto sobre os seus filhos e tenham que submetê-los a um ato tão bárbaro? Depois, o que é que acontece então? E para não me alongar muito mais, o que é que acontece? Estas mulheres são pressionadas ou levadas a pensar que as suas deficiências não lhes permitem exercer o direito à maternidade, que os seus corpos não são corpos dignos e que não são passíveis de criar, de amar, de educar um outro ser humano, não é? Portanto, a nível até da componente emocional destas mulheres, muitas delas estão completamente arrasadas e destruídas na sua autoestima, no seu autoconceito, e isto, inclusive, é altamente prejudicial para as relações familiares que estabelecem com os seus cuidadores, que as oprimem desta forma. Acontece que estas mulheres, muitas, na grande maioria das vezes, também não tenham informação clara nem completa sobre os objetivos dos procedimentos a que vão ser alvo. Muitas delas são barbaramente também enganadas. Há relatos de mulheres que pensam que vão fazer, que lhes vão retirar o apêndice, que vão meramente fazer um procedimento para deixarem de sangrar. Portanto, isto é sempre apresentado como algo benevolente, são sempre enganadas e nós estamos completamente contra, não é? Na nossa opinião, e posso falar, penso eu, por todo o painel, é completamente reprovável que alguém seja submetido, seja ao que procedimento for, sem que consiga dar o seu consentimento informado. E acho que já passei, não é? Pronto, eu vou dar a palavra. Obrigada, Isabel. Obrigada.
Obrigada, Diana. Passo a tua palavra à Sara Rocha, Presidente da Associação Voz da Autista.
Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Bloco de Esquerda pela proposta que submeteu e por nos convidar a estar aqui hoje. Nunca estivemos tão perto de criminalizar esta prática e esta audição é um passo na direção certa na luta pelos direitos reprodutivos das mulheres com deficiência em Portugal, apesar de agora termos que esperar pelo próximo mandato pelas questões que todos nós sabemos. Eu não sou apenas ativista, eu sou uma mulher com múltipla deficiência e estou grávida de 7 meses. Ouvir as histórias de dezenas de mulheres que não vão ter a mesma oportunidade que eu tenho de experienciar a maternidade leva-me a que esteja aqui hoje e em qualquer dia que garanta que esta violação de direitos humanos seja criminalizada em Portugal. Para começar, quero esclarecer um ponto. Não estamos aqui hoje para discutir se a esterilização forçada deve acontecer ou não, ou se é violência ou não. A esterilização forçada é violência contra as mulheres. E diversos tratados internacionais de Portugal assinou e ratificou, como a Convenção para os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Convenção de Istambul, especificam o direito das pessoas com deficiência de constituir a família e reter a sua fertilidade. Hoje estamos aqui para tornar visível um tema tabu que continua a violentar mulheres com deficiência em Portugal, inclusive menores, e discutir a obrigação legal e moral que o Estado português tem em criminalizar esta prática. Como vice-presidente do Comitê da Mulher do Fórum da Deficiência Europeu, a trabalhar neste tema, tive a oportunidade de ouvir as histórias de dezenas de mulheres com deficiência que foram esterilizadas na Europa, inclusive em Portugal. Os nomes são fictícios para proteger as mulheres, mas hoje estou aqui pela Joana, que foi esterilizada depois de sujar um colchão de um familiar com menstruação. Ela queria ser mãe, mas nunca lhe foi explicado o procedimento ou pedido consentimento. Estamos aqui pela Maria, que foi ao médico para retirar um sinal da barriga e ao quererem dar-lhe anestesia geral, ela questionou o porquê, porque não lhe fazia sentido. Os médicos foram agressivos e ignoraram as suas questões. Maria acordou com cicatriz na barriga, que nada tinha vindo com o sinal e nunca lhe foi dito o que tinha passado. Estamos aqui pela Ana, que não foi providenciado qualquer opção aos seus pais e cuidadores para além da institucionalização, e a instituição falou aos cuidadores da esterilização. Ao perguntarem se realmente costuma ser feita, se é uma prática comum, a instituição disse: quase todas as nossas meninas são esterilizadas. Com estas histórias, guardo muitas outras. Histórias que tenho que ser eu a partilhar, porque estas mulheres estarem, da sua maioria, ainda sob o controle e cuidado das pessoas e instituições que as esterilizaram contra as suas vontades e sem qualquer possibilidade de aceder a serviços de apoio. Muitas são punidas quando tentam. Estas histórias e mulheres sobreviventes de esterilização forçada participaram connosco no desenvolver e consulta para a criminalização da esterilização forçada em Malta, no ano passado, na qual eu participei. Com estas bases, quero partilhar alguns pontos e recomendações essenciais para que esta prática deixe de acontecer em Portugal e para que no próximo mandato as propostas e as emendas submetidas neste tema sejam compreensíveis. O consentimento para a esterilização tem que ser livre, informado e intransmissível. A autorização da esterilização forçada, da esterilização de pessoas com deficiência por terceiros, principalmente guardiões legais ou por decisão legal, apenas legaliza a esterilização forçada e vai contra os direitos fundamentais da pessoa com deficiência. A maioria dos casos que acompanhei, um guardião legal deu o seu consentimento, por vezes pressionado ou sem informação suficiente, mas foi providenciado o consentimento. Tenha sido este um familiar, um cuidador ou uma instituição. É importante introduzir no Código Legal, no Código Penal, uma pena para a prática de esterilização forçada. Deve ser considerada a força, o engano, o suborno, a ameaça, falsos pretextos ou coação como fatores agravantes. Deve também incluir multas para entidades envolvidas e cúmplices, como instituições que devem perder financiamento público quando possível, quando identificadas como praticantes desta, e principalmente quando prolíferas e em série. Adaptações razoáveis a nível sensorial, comunicacional, etc., têm que ser obrigatoriamente providenciadas para garantir um consentimento informado. Guias de leitura fácil, informação com linguagem simplificada, língua gestual portuguesa, o que for necessário deverá ser providenciado. Apoio de uma equipa multidisciplinar para as decisões de direitos sexuais e reprodutivos também devem estar disponíveis, coisa que de momento não existe, simplesmente. A única exceção incluída na Lei de Malta foi a de que a pessoa com deficiência estar impossibilitada de consentir e ser necessário, neste sentido, em termos de saúde, e ser necessário um procedimento para razões de vida ou de morte. Isto tem a ver com a possibilidade de haver uma hemorragia no útero, por exemplo, quando existe um parto, ou algo em que a pessoa está inconsciente e realmente é uma questão de salvar a vida. De outra forma, a esterilização não deveria simplesmente acontecer sem o consentimento da pessoa especificamente. Mas não nos podemos ficar apenas pela lei. É essencial o desenvolvimento de estudos que permitam a compreensão de como a esterilização forçada foi e está a ser feita em Portugal e quem está envolvido nesta prática. Formação para profissionais de saúde e justiça na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e direitos sexuais reprodutivos também são essenciais, vistos termos em casos em que são estes profissionais a sugerir a esterilização. A criação de um mecanismo financiado de reparação para vítimas, para providenciar apoio psicológico, acesso a medidas de vida independente, nomeadamente assistentes pessoais, para a desinstitucionalização e garantir que a segurança das vítimas que ainda estão sob o cuidado e controle de quem as esterilizou. Este mecanismo deve poder fazer fiscalização de instituições e desenvolver metodologias para a identificação de situações de violência dentro das mesmas, assim como as denunciar. As vítimas identificadas devem ser referenciadas para serviços acessíveis de apoio à vítima, como abrigos, antes da desinstitucionalização. Como parte do Fórum da Deficiência Europeu, lançámos recentemente agora uma tomada de posição sobre as propostas apresentadas em Portugal. E o Mecanismo Nacional de Monitorização da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da qual faço parte do Conselho Consultivo, lançámos também um conjunto de recomendações para o que as propostas de lei devem contemplar. E, portanto, a Associação Portuguesa Voz do Autista irá partilhar ambas nas suas redes sociais, a Voz do Autista, se quiserem consultar, enviar aos grupos parlamentares para garantir que está de acordo com a Convenção qualquer tipo de proposta ou emenda desenvolvida. Só para finalizar, dizerem-nos que não podemos ser mães ou que somos incapazes de o ser, sem serem providenciadas qualquer apoio, serviços e produtos assistivos para o fazer é criminal. É imporem uma barreira e punirem-nos pela mesma. Conheci mulheres com a mesma deficiência e necessidades de apoio que eu, que foram esterilizadas. Nenhuma mulher com qualquer tipo de deficiência ou nível de necessidade de apoio devia estar exposta a esta prática e ter qualquer outra pessoa, sejam familiares, instituições, a fazer esta decisão por elas. O meu corpo, minha escolha em Portugal, de momento, é só para algumas. Convido-vos a se juntarem a nós para que a autonomia corporal seja uma realidade cada vez mais perto para todas as mulheres em Portugal. Portanto, chega de violência disfarçada de proteção, deem-nos voz e direitos. Obrigada.
Muito obrigada, Sara. E passo então à professora Paula Cosme Pinto, também coordenadora do Observatório de Deficiência e Direitos Humanos.
Muito boa tarde a todas as pessoas. Eu queria começar também por agradecer e felicitar o Bloco de Esquerda por esta iniciativa. É um enorme gosto poder estar aqui e fazer parte, é uma honra também estar aqui com estas duas mulheres que eu tanto estimo e admiro. E, portanto, muito obrigada. Este é um tema que, efetivamente, tem ficado na sombra, tem ficado escondido, oculto por um manto de silêncio, negligenciado nos discursos e nas políticas públicas. E isto tem permitido a perpetuação, legitimada pelo próprio Estado, de práticas que violam princípios e direitos humanos fundamentais, como o princípio da autodeterminação, o direito à integridade física e os direitos sexuais e reprodutivos de homens e mulheres com deficiência. Saúdo, portanto, vivamente esta iniciativa, com a qual desde já quero manifestar concordância em termos globais. Estes atos irreversíveis, praticados sobretudo sobre o corpo de raparigas e mulheres com deficiência, muitas vezes sem o seu conhecimento ou consentimento, são decididos por pais, por tutores legais, por instituições, com a justificação de evitar problemas como a menstruação, a gravidez, como aqui já foi dito, não é? E são realizados também por médicos que nem sempre sequer cumprem o preceito do seu próprio código deontológico, que obriga ao prévio parecer do Conselho de Ética da Ordem dos Médicos. Como se afirma na exposição de motivos desta proposta de lei, e cito, são vários os relatos de mulheres com deficiência que não sabiam que tinham sido esterilizadas, porque a decisão foi tomada por terceiros, designadamente quando ainda eram menores, ou que foram coagidas por terceiros a dar o seu consentimento, sobretudo por pessoas das quais dependiam, designadamente do ponto de vista dos cuidados. E fim da citação. Quero relembrar este propósito o testemunho de uma mãe, datado já de 2016, e que surge numa reportagem do Jornal Público, escrita por Andreia Sanches. Esta mãe, que apenas comunicou à filha que ela iria ser operada ao apêndice, afirmava que esta tinha sido das decisões mais difíceis que tivera que tomar, mas ao mesmo tempo confessava: eu não sei o que é isso de fazer algo contra a vontade das pessoas. Contra a vontade como? Muitas pessoas com deficiência não têm capacidade para saber as consequências das coisas. Se a minha filha saberia cuidar de um filho? Ela diz que gosta de bebés, mas é um gostar pela rama, completamente infantil. Qual é a substância de uma maternidade assim? Muitas vezes não se sabe sequer quem é o pai e, se sabe, é frequentemente alguém que não tem capacidade para assumir. Então fica para os avós, que muitas vezes já não têm idade para a responsabilidade de serem de novo pais de um bebê. Fim da citação. Este testemunho é aterrador, pelos muitos preconceitos que transporta e reifica. O estigma da irracionalidade colada à deficiência intelectual vai ao ponto de impedir esta mãe de compreender qual a vontade da sua filha, ou sequer admitir que ela possa ter vontade. E surge como justificativa para uma ação protetora, que é afinal profundamente violadora de direitos humanos, à luz do disposto na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Mais ainda, descartando qualquer possibilidade de aquisição de competências em razão da incapacidade cognitiva apresentada pela filha, ou da provisão de suporte para o exercício da parentalidade, perpetua-se a representação da pessoa com deficiência intelectual enquanto eterna criança, que não pode assim aspirar a um verdadeiro estatuto de sujeito de direitos humanos. E eu recordo que, no início dos anos 2000, tive a oportunidade de conhecer, no Canadá, nomeadamente, programas estatais, apoiados pelo Estado, de assistência pessoal relacionada com a parentalidade. Portanto, eram especificamente direcionados para o apoio no exercício da parentalidade. Portanto, há soluções, é uma questão de as procurarmos e as pormos em prática. Infelizmente, não creio que este testemunho represente um ato singular, isolado ou até ultrapassado. Pelo contrário, creio que expressa bem a forma como ainda hoje muitas pessoas, incluindo pais, profissionais, médicos, magistrados, olham para a pessoa com deficiência intelectual ou psicossocial. Esta visão reflete-se depois na legislação e nas políticas que temos e na sua aplicação prática, o que faz de Portugal um dos três países da União Europeia, como aqui já foi dito, onde se permite a prática da esterilização forçada de pessoas com deficiência, incluindo menores. Apesar de o Estado português ter ratificado a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência há mais de uma década, as alterações legislativas que, entretanto, tiveram lugar não foram suficientes para prevenir esta grave violação de direitos humanos, que contraria o espírito da Convenção e o articulado de vários dos seus artigos, nomeadamente o artigo 3º, Princípios Gerais, que fala da dignidade da pessoa humana e da pessoa com deficiência e da autodeterminação, o artigo 12º, que fala do reconhecimento igual perante a lei, o 16º, que aborda a proteção contra a exploração, violência e abuso, o 17º, que se refere à proteção da integridade, o 23º, que se debruça sobre o respeito pelo domicílio e pela família, e o 25º, que se foca nas questões da saúde. Trata-se também, como aqui já foi dito, de uma grave violação da Convenção de Istambul, promovida pelo Conselho da Europa e que o Estado português igualmente ratificou há 12 anos. Neste tratado, a esterilização forçada é reconhecida como uma violação grave da dignidade e integridade das mulheres e meninas com deficiência e exige-se mesmo, no artigo 39, que os Estados-parte criminalizem qualquer procedimento cirúrgico que vise ou tenha como efeito a perda de capacidade reprodutiva sem o consentimento da pessoa afetada. Uma das alterações legislativas empreendidas pelo Estado português na sequência da ratificação da Convenção foi a aprovação do regime do maior acompanhado, estabelecido pela Lei 49/2018, que entrou em vigor no ano seguinte, abolindo os anteriores estatutos da interdição e inabilitação. Num estudo recente conduzido pelo Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, procuramos compreender se a proclamada mudança de paradigma que esta legislação dizia encarnar se traduzia na prática por uma nova abordagem à compreensão do estatuto jurídico das pessoas com deficiência. Para o efeito, entre outros dados, foram recolhidas e analisadas 752 sentenças, correspondendo ao universo total das sentenças proferidas em três comarcas do país, Lisboa, Viana do Castelo e Évora, ao longo dos quatro primeiros anos de vigência da nova lei, 2019 a 2023, e que tinham como beneficiários indivíduos com idades entre os 18 e os 55 anos. E a razão por que limitámos aos 55 anos, para não confundir com situações demências por envelhecimento, etc., e, portanto, que possam ser vistas sobre outro prisma. Em primeiro lugar, nas três comarcas em análise, os resultados revelaram a predominância de sentenças em que ao acompanhante ou à acompanhante são atribuídos poderes de representação geral, embora se tenham verificado algumas alterações ao longo do tempo. As decisões judiciais mais antigas, entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2022, 85% dos processos atribuíam poderes de representação geral aos acompanhantes. Mas nas mais recentes, no último ano, 22-23, baixava para 78% o número de decisões em que se atribuíam poderes de representação geral ao acompanhante. Portanto, há uma ligeira melhoria. Em segundo lugar, e este dado é muito importante, das sentenças em análise, apenas 10% não contemplava aquilo que a lei diz que é uma exceção, que é a restrição ao exercício de direitos pessoais. Ora, entre os direitos pessoais mais frequentemente restritos, encontrava-se o direito a testar, em 84% das sentenças, o direito de exercício de responsabilidades parentais, que atingia 72% do caso das sentenças em que havia restrição de direitos pessoais, e, em terceiro lugar, o direito a casar ou viver em união de facto, que também surgia em 60% dos casos. Destes casos. Ou seja, os direitos pessoais que mais frequentemente são suprimidos são aqueles que têm potenciais implicações para terceiros, como a Diana há bocadinho já referia, não é? Como é o caso de exercer responsabilidades parentais, que englobava aqui também as questões da saúde sexual e reprodutiva. São, pois, decisões judiciais com enorme impacto na vida das pessoas com deficiência, mas que parecem ser tomadas nos tribunais mais em função dos interesses de terceiros e não da própria pessoa com deficiência. Por outras palavras, mesmo perante um quadro legislativo como é o regime do maior acompanhado, que permite a flexibilização de medidas de apoio para as ajustar a cada caso concreto, de modo a que o recurso à substituição da vontade seja limitado ou eliminado, vemos que a interpretação e aplicação da lei continua refém de uma visão miserabilista e capacitista da deficiência intelectual, que leva a que as e os magistrados optem por medidas coercivas dos seus direitos pessoais. Este dado, para nós, demonstra de forma muito clara a necessidade de irmos mais longe. Até porque a remoção de direitos e a substituição na decisão, incluindo em casos de esterilização forçada, portanto, e sem o consentimento da pessoa, e que são tomados em lugar de disponibilizar apoios para a tomada de decisão, tal como a Convenção preconiza. Portanto, a remoção de direitos e a substituição na decisão é justificada frequentemente pela necessidade de proteger as pessoas consideradas mais vulneráveis pelas suas características cognitivas ou de saúde mental. Contudo, as evidências que temos vindo a recolher, e a Diana falou também bastante disto, revelam muito pelo contrário, que estas pessoas ficam sujeitas a processos de vulnerabilização acrescida quando lhes são retirados ou limitados direitos de cidadania. Por exemplo, no caso concreto das raparigas e mulheres que foram objeto de esterilização forçada, não se previne o abuso ou a violência de que possam ser alvos. apenas silencia e esconde essa realidade. Assim, fazendo eco do que se preconiza nesta proposta legislativa, parece-nos urgente criminalizar esta prática de esterilização forçada de raparigas e mulheres com deficiência e de pessoas com deficiência em geral. Mas parece-nos que é preciso ir ainda mais longe. Efetivamente, o mecanismo de proteção e promoção da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, na sua apreciação das propostas em lei em torno das propostas de lei em torno deste tema, emitiu um parecer que já está público, onde analisa de forma muito detalhada esta questão e onde se formulam propostas mais abrangentes que igualmente subscrevo e passo a citar. Portanto, não só a criminalização absoluta da esterilização forçada, mas o apoio à tomada de decisão, e que tem que ser feito de forma adaptada e com todas as adaptações necessárias, a capacitação de profissionais a vários níveis, na área da saúde, na área judicial, nas instituições, a criação de um mecanismo de denúncia, fiscalização e de um sistema de reparação com medidas fundamentais para assegurar que as pessoas com deficiência tenham os seus direitos plenamente respeitados e garantidos. Considero que estes contributos deveriam ser incorporados na legislação a criar. Teremos que esperar mais algum tempo para que essa legislação possa eventualmente vir a ser discutida e aprovada e, portanto, há tempo para fazer estas melhorias. A que acrescenta ainda a necessidade também de mais investigação sobre este tema para podermos verdadeiramente conhecer a sua dimensão e impactos. Só assim acredito que se garantirá o cumprimento integral pelo Estado português e pela sociedade portuguesa das suas obrigações em termos de proteção e promoção de direitos humanos e salvaguarda da dignidade de todas as pessoas, incluindo as pessoas com deficiência, naturalmente. Muito obrigada.
Muito obrigada também à professora Paula. Eu não vou tomar muito tempo, porque acho que será interessante também ouvirmos intervenções desse lado e contributos e, enfim, tudo o que acharem que faz sentido. Na verdade, só dar algumas notas relativamente ao projeto que o Bloco de Esquerda apresentou. Ele foi redigido também muito estreitamente com aquilo que tinha sido o apelo público, a carta pública e tudo aquilo que a Sara também nos tem vindo a dar nota, a ensinar, na verdade, também fruto do trabalho próximo com a Diana, com o CVI, porque de facto estamos perante uma situação gritante em Portugal. Já não há muitas deste género, mas de uma situação gritante de ataque direto a direitos humanos muito básicos e, como a Diana aqui referia, na verdade estamos perante aqui práticas eugénicas para com mulheres e, acima de tudo, e uma das partes mais preocupantes disto tudo são as crianças, não é? Porque muitos destes procedimentos são feitos em crianças e em Portugal é permitido que eles sejam feitos em crianças, e isso é altamente preocupante, porque estamos a limitar desde muito cedo a vida inteira de uma pessoa, porque alguém decidiu por ela, alguém achou que cuidando dela essa era a melhor decisão. E portanto acho que há três dimensões que até enquanto Parlamento devemos ter em mente quando discutimos esta matéria. E portanto, mesmo nós tendo apresentado o projeto neste momento, o objetivo sempre foi que fizéssemos audições como esta, não necessariamente apenas esta, caminhar para haver várias audições no Parlamento, para que outros partidos se juntassem e juntaram efetivamente para que o debate pudesse ter várias propostas em cima da mesa. E acho que há três, como dizia, acho que temos de ter três matérias em mente. A questão da formação não apenas de profissionais de saúde, de profissionais que trabalham em instituições, de profissionais jurídicos, não é? De tudo aquilo que está relacionado com a vertente jurídica, mas também a formação nas escolas, por exemplo. A formação também dentro da própria família, porque há aqui, como pelas vossas intervenções e pelos relatos que foram dados, há ainda muito preconceito e muita falsa ideia associada à deficiência e à pessoa com deficiência, que leva a que
de facto, estas decisões por parte de quem seja o tutor legal, os pais, etc., que tomam estas decisões, como essa citação que a professora aqui deu, achando que estão efetivamente a cuidar daquela pessoa, achando que estão a fazer algo de positivo para aquela pessoa. E, portanto, a formação, a educação, desse ponto de vista mais amplo, é uma das vertentes que me parecem absolutamente essenciais quando estamos a discutir este tema. A segunda vertente tem a ver, obviamente, com a questão jurídica e o que está na lei e o que é ou não permitido na lei. É isso, neste momento, que está em cima da mesa com este projeto e que, necessariamente, poderá aqui ser melhorado, poderão ser aqui incluídas outras questões que estejam aqui em falta, mas de facto aquilo que nos pareceu relevante neste momento era efetivamente olhar para a prática efetiva da esterilização e poder criminalizá-la já seria um primeiro passo bastante importante para a proteção efetiva destas pessoas. A terceira vertente que me parece importante, sem prejuízo de outras, obviamente, tem a ver com uma das recomendações que o mecanismo também tornou público agora mais recentemente, tem a ver com o apoio à tomada de decisão, não é? Ou seja, é esta transição de uma visão de dependência para uma visão de vida independente, e para isso precisamos de apoios e são precisos que sejam criados apoios, e o Estado tem que ter um papel fundamental e central na forma como o faz. Nós, a semana passada, numa audição com o Centro de Vida Independente, a propósito de uma outra petição, falávamos, por exemplo, do facto de o projeto piloto para a vida independente ter terminado há praticamente um ano e desde então nunca mais se fez nada, não se fizeram mais investimentos e, portanto, um projeto que claramente funcionou, que foi altamente elogiado pelas várias pessoas que trabalharam nele e que lidaram com ele, e no entanto continuamos a ter, passado um ano do fim do projeto piloto, não há investimento e não há outros projetos, e portanto há uma necessidade grande do Estado ter uma política social para as pessoas com deficiência que passe exatamente da lógica de dependência, de institucionalização, para a lógica de vida independente, e dentro disto faz parte os mecanismos de apoio à tomada de decisão, porque muitas vezes esses mecanismos de apoio à tomada de decisão podem passar por o afastamento do tutor, por exemplo, para que a pessoa possa tomar a sua decisão informada, por exemplo, entre outras vertentes. E, portanto, eu queria deixar estas três reflexões que me parecem importantes neste momento a ter em conta, não apenas para este projeto de lei em particular, mas para outros projetos que possam vir a surgir e que sabemos que fazem falta nós avançarmos com alguns outros projetos que tenham sempre em conta estas várias vertentes, porque de facto, e para terminar, o objetivo com esta audição, e nós realmente não vamos desistir de tentar trazer visibilidade a este assunto. A questão da visibilidade eu acho que é muito importante. Eu própria, provavelmente se me falassem disto há mais ou menos um ano atrás, não fazia ideia que Portugal, que em Portugal se praticavam este tipo de metodologias. E, portanto, a visibilidade das questões é sempre muito importante. E só que a visibilidade também tem que ser de todos os lados, porque nós temos visto também alguns trabalhos jornalísticos importantes, relevantes, mas que não dão voz às pessoas com deficiência. Isso é um problema também do nosso ponto de vista, e por isso é que achamos que fazer coisas no Parlamento ou fazer coisas noutros sítios quaisquer, chamando a comunicação social, é importante para dar voz às pessoas com deficiência, sendo certo que é obviamente importante ouvir a família, é importante ouvir a comunidade médica, é importante ouvir todas as pessoas envolvidas neste processo, mas acima de tudo é importante ouvir as pessoas com deficiência, que são aquelas que não são ouvidas até ao momento neste processo, e portanto também deixar esse apelo para nós próprios, mas um bocadinho para todos os que se poderão envolver nestas matérias. E, na verdade, queria passar para quem quisesse fazer um comentário, outras propostas, correções à proposta que está em cima da mesa, enfim, deixar um bocadinho o microfone aberto para podermos trocar algumas ideias, para depois também voltar a passar aqui às nossas convidadas para outros comentários ou algumas respostas que sejam necessárias. E, portanto, estejam à vontade, também não somos muitas, acho que temos à vontade para fazer intervenções sem problema. Não sei se queres começar. Força.
Não sei se...
Ah, acho que sim, está certo. Ok. Boa tarde a todos e a todas. Sandra Marques, do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção. Agradecer ao Bloco de Esquerda a iniciativa. Agradecer a toda a mesa, ao painel e às vossas intervenções. Um dos aspectos que foi referido aqui por várias de vocês foi a questão da proteção, né? Esta ideia da proteção e a ideia de avançarmos com legislação, com políticas, com medidas que partem deste pressuposto da proteção e não da capacitação. Esta é uma questão que há muitos anos, desde que eu me conheço, que está intimamente ligada àquilo que é o acesso ao exercício dos direitos por parte das pessoas com deficiência. É esta dificuldade enorme em conseguirmos que a sociedade perceba que nós não temos que proteger ninguém, nós temos que capacitar as pessoas, temos que dotar a sociedade dos mecanismos necessários para que estas pessoas consigam aceder aos direitos e exercê-los de uma forma livre e informada. E esta questão da parentalidade eu diria que é paradigmática neste aspecto. As mulheres e as crianças com deficiência são vítimas, também os homens, não são falados, mas são também, por vezes, sujeitos à esterilização forçada, exatamente pelos mesmos pressupostos, a questão da proteção. E efetivamente, esta razão que aparece muitas vezes, eu diria quase em todas as justificações por parte da família quando avançam para este procedimento, que esta questão de ela assim vai estar protegida. É a questão da gravidez. Aquilo que vocês as três referiram é efetivamente uma realidade. Nós ao fazermos isto estamos a expor as pessoas a um risco ainda maior, porque aquilo que eventualmente poderia constituir-se como uma barreira por ter medo. Não, desligaram, deve ter... Conseguem agora? Ok. É uma barreira porque, efetivamente, aquilo que pode ser o medo de uma gravidez que vai alertar para que existe uma situação de abuso, deixa de existir e, portanto, com muito mais facilidade, esta pessoa é sujeita a um abuso. Essa é uma das questões. Mas eu acho que também um dos aspectos que é importante nós pensarmos quando estivermos a construir ou a desenhar legislação nesta área, tem a ver com a necessidade de nós acautelarmos que existem mecanismos de apoio a estas pessoas e também às famílias. Porque as famílias, efetivamente, aquilo que a Paula referiu é bem verdade, muitas vezes é o argumento que as famílias utilizam, é que a pessoa não tem capacidade, e isto tem a ver com uma série de pressupostos e preconceitos, e, portanto, o ónus vai cair em cima delas. E, na realidade, pela forma como nós estamos construídos enquanto sociedade, a maior parte das vezes é isso que efetivamente acontece. E, portanto, estas pessoas efetivamente vão ficar com esta responsabilidade acrescida que não pediram, não é? E também temos que, enquanto sociedade, enquanto grupo, nós temos que perceber que não temos que exigir isto a estas pessoas. O que nós temos que assegurar é que existem mecanismos que fazem, que possibilitam o exercício deste direito de parentalidade sem sobrecarregar efetivamente as famílias. E, portanto, quando se pensar numa coisa destas, isto é um aspecto que nós devemos também fazer alguma força, alguma pressão, para que efetivamente existam estes mecanismos de apoio às famílias. Esta ideia também de que as pessoas são incapazes de criar uma criança, um bebê, às vezes... A mim incomoda-me muito, porque eu sou daquelas pessoas que acredita que o que uma pessoa, que uma criança precisa, que um bebê precisa para ser feliz é de ser amado. E a maior parte das vezes as pessoas são capazes de amar, independentemente das suas dificuldades ou das suas capacidades. E, portanto, o que nós temos que assegurar é que tudo aquilo que há à volta, que pode constituir-se como um impedimento ao exercício da parentalidade, que não tem a ver com o amor e com o cuidar, tem que ser assegurado por todos nós enquanto sociedade. E eu entristece-me imenso dizer que muitas vezes que sou de Portugal quando se está a falar desta situação, porque entristece-me e envergonha-me até, porque efetivamente nós somos dos únicos três países da União Europeia que ainda permitem este tipo de este tipo de violência e ainda por cima justificámo-la com a maior cara de pau. E isso a mim incomoda-me. E eu, sinceramente, agora não estou aqui a falar como membro do mecanismo, mas como pessoa e como mulher, a mim incomoda-me muito viver numa sociedade em que nós ainda consideramos que isto é normal, está bem, é preciso, é necessário. E não pensarmos que nós temos que mudar este paradigma. Somos nós, todos, que vamos conseguir, efetivamente, com as nossas atitudes, com as nossas ações e com a força que conseguirmos fazer no sítio onde as leis são feitas, que esta situação mude e que as pessoas possam efetivamente exercer este direito que é seu pelo simples facto de serem pessoas. Só por isso. Obrigada.
Obrigada, Sandra. Mais alguém?
Bem, eu começo também por agradecer as intervenções. Tal como a Isabel, estamos sempre a aprender e é bom aprendermos e tentarmos avançar em direitos, não é? E creio que é muito evidente que quando a Isabel e o grupo parlamentar do Bloco agendaram esta audição, ela tinha como intuito dar um pontapé de saída para um processo que desse continuidade já agora temos que esperar mais um bocadinho, mas será seguramente retomado assim que seja possível. A minha pergunta tem a ver com o seguinte: nós estamos a fazer este caminho e procuramos fazer este caminho, nós coletivamente, não estou a dizer nós, Bloco de Esquerda, de alargamento de direitos e de conquista de um espaço, obviamente, em que esses direitos não sejam sujeitos à discriminação, como é o caso aqui, mas assistimos ultimamente a retrocessos enormes, não é? Do ponto de vista daquilo que é não só uma relação diferente em termos do debate político, do poder, da disputa do poder no espaço público, mas sobretudo porque essa relação diferente até resulta de vontade popular, não há muito a dizer, mas sobretudo da normalização de um tipo de discurso e de afirmações que é no sentido contrário àquele que estamos aqui a tratar. E tendo estas três mulheres incríveis, não posso deixar de perguntar se do vosso lado sentem reflexos, ecos de tentativas de retrocesso também, ou se é aqui, ou se é mais neste espaço institucional em que, apesar de tudo, vai ganhando mais voz e se torna mais visível e pode estar mais ampliado do que se calhar depois na realidade. Eu creio que para muitas de nós seria impensável que se normalizasse discursos, por exemplo, como são trazidos especificamente por um grupo parlamentar, mas discursos de limpar as escolas das pessoas e dos alunos que não são normais, não é? Para não nivelar por baixo, para poder garantir que a escola é uma escola de qualidade, só será de qualidade quando for com alunos normais, ou, não vou falar sobre isso, a deputada Lia Ferreira poderá falar melhor, ou quando temos deputadas a ser agredidas, insultadas, com base precisamente na questão da deficiência, desvalorizadas. E, portanto, a minha curiosidade para quem está no terreno e que lida com estas questões mais no dia-a-dia é se continuamos ainda, apesar de tudo, e espero que sim, num espaço de conquista e de alargamento de direitos, ou se começam a sentir também no vosso dia-a-dia, nas vossas organizações, no vosso ativismo. No mundo académico é diferente, mas tem uma leitura muito mais ampla disto, não é, do que nós a partir daqui, que nós vamos procurando estar informadas, mas se sentem que esse retrocesso está a entrar também por outras vias, nomeadamente em relação a estas questões, mas a outras relacionadas com a deficiência.
Obrigada, Marisa. Lia.
Boa tarde. Eu não vim a falar, mas não resisto. Eu vim apenas para ouvir, para aprender. Gosto sempre de aprender, gosto de ouvir. Tenho um carinho, uma admiração muito grande pela Diana, há muitos anos. Desculpa tratar-te por tu, Diana, e pela Sara e pela doutora Paulo Campos Pinho, que sabe bem disso. São pessoas que admiro bastante e que acompanho a trabalhar há muitos anos. Independentemente das políticas que defendemos, Diana, acho que estamos no mesmo lado da barricada. E tinha muito interesse em ouvir, porque este tema também me diz muito ao Partido Socialista, mas eu não queria transformar isto numa questão Partido Socialista Bloco, por isso é que eu não vinha para falar, mas aproveito, porque acho que estamos verdadeiramente unidas neste propósito e que estamos num contexto a nível mundial muito, muito particular, em que os direitos humanos estão a ser colocados em causa, não é só aqui no Parlamento, é no mundo inteiro. E os tempos não serão, certamente, muito abonatórios para aquilo que nós defendemos, mas gostava de perceber e queria colocar isso, porque eu sei que há pouco tempo a Sara levou isto ao Parlamento Europeu, mas que não passou a proposta, e queria perceber porquê, o que é que se passou no Parlamento Europeu para que este assunto não tivesse avançado. Obviamente que nós, Partido Socialista, estamos a trabalhar na área, não está fechado, queremos ouvir-vos também. Esta legislatura foi interrompida, mas queremos ouvir não só nestes temas, mas noutros temas que também temos vindo a trabalhar, porque não podemos deixar que outros pensem por nós aquilo que é a nossa realidade. E, portanto, sem dúvida que a voz própria cada vez mais tem que ser a tónica. Não podemos permitir que nos coloquem em causa falarmos daquilo que são os nossos direitos, porque, efetivamente, é muito diferente ser sensível de conhecer. Eu posso ser sensível a muitas coisas, mas o sentir na pele é completamente diferente, a dimensão é outra. Por vezes também precisamos de nos distanciar um bocadinho para desenhar políticas públicas, porque as políticas públicas não é só eu gostava que fosse assim, as políticas públicas envolvem uma grande responsabilidade, não é? Desde do seu desenho até à sua aplicação e monitorização, e portanto tem que haver aqui um processo muito responsável de todo o processo. Mas o nada sem nós, sem nós sobre nós, que entretanto evoluiu nada sem nós, efetivamente tem que ser uma tónica que não podemos deixar que se perca. Queria perceber, Sara, então, porque é que não passou? É importante para que aqui em Portugal, quando realmente este assunto for debatido, estava agendado, vai deixar de o ser, temos a oportunidade de melhorar muito, entretanto, de ouvir muitas entidades. Porque é que não passou? E já agora, Diana, no CVI, quais são os testemunhos que o CVI tem nesta área? Qual é a realidade que tem sentido? Obrigada.
Obrigada, Lia. Não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário, se não passava aqui. Força, força.
Boa tarde, não é exatamente uma pergunta. O meu nome é Teresa Cruz, venho pela Associação Portuguesa das Mulheres Juristas. Quero agradecer a todas vós, não só pela iniciativa, mas pelo testemunho, pela informação, que é muito importante. Então, numa associação cujo o objetivo principal é defender as mulheres, este assunto, que é pouco conhecido, é essencial. Coloco-me à disposição, a título pessoal, no que puderem. Eu já vos conheço, tanto a Diana como a Sara, portanto, era só mesmo agradecer.
Obrigada. Mais alguém? Se não, eu passava aqui outra vez à mesa. Diana, queres começar? Espera aí.
Então, boa tarde. O meu nome é Catarina, sou assessora do Bloco de Esquerda na área do trabalho e também na área que trata dos temas das pessoas com deficiência. Queria começar por agradecer a vossa presença. Acho que os contributos foram importantes. Talvez esta fase final também ajude depois a sedimentar aqui algumas coisas. Posso-vos dizer também que trabalhei um bocadinho sobre este projeto de lei, sobre o tema em si, e estudei neste sentido. E acho que a perplexidade é também termos um método irreversível a ser aplicado, ou seja, tudo isto é muito contraditório, no sentido de que não há, ou seja, há duas coisas relacionadas, não é? Que é a questão da aplicação do método irreversível com a questão do consentimento e da impossibilidade do consentimento. Ou seja, são duas realidades que, ou seja, é não conseguirmos um consentimento, e isso também é uma das questões que eu vos queria ouvir em relação a esta questão do consentimento, da forma de dar consentimento, do acompanhamento, porque depois, quando surgem algum tipo de questões cognitivas, etc., tudo isto também, quando é tratado pelos tribunais, tem uma dificuldade acrescida, e, portanto, como é que conseguíamos também, de uma certa forma, clarificar para que, do ponto de vista da lei, não exista esta questão, se bem que, para mim, é bastante claro que, não sendo possível ser dado o consentimento, não se aplica o método irreversível, ou seja, se não devemos aplicar por princípio, muito menos numa situação como esta. E outra questão é também a questão dos menores, não é? Tudo isto se prende, como é óbvio, do ponto de vista do contexto social, do ponto de vista do contexto familiar, daquilo que também é perspectivado e é visto do ponto de vista do que é o mundo das pessoas com deficiência e do que a família representa, no caso de uma maior dependência, ou seja, dessa luta da vida independente e de termos uma outra forma de apoio às pessoas com deficiência, mas também uma outra, eu também acho que isto pode estar um bocadinho relacionado do ponto de vista da visibilidade que conseguimos dar com dados, ou seja, termos dados e termos formas de divulgar esses dados e se calhar até do ponto de vista da, eu como sou jurista isto vai sempre funilar um bocadinho, mas do ponto de vista da legislação, como é que conseguimos também, se calhar de alguma forma, impor a que esses dados estejam definidos, sejam indicados para que consigamos depois ter essa obrigatoriedade de os publicar e de, através deles, também conseguirmos reivindicar. Mais uma vez, muito obrigada pelo vosso contributo.
Obrigada, Catarina. Então, Lia.
Eu acho que a Sandra tocou aqui. A Sandra, enquanto estava a falar, fez-me pensar muito. E eu queria deixar também aqui uma reflexão que eu fui fazendo, que é: exige-se mais aos meios com deficiência e aos pais do que à população em geral, não é? Porque nós sabemos que isto é só mesmo um desabafo aqui entre nós, porque efetivamente, porque é que a nossa parentalidade há de ser esmiuçada, não é? Ao ponto de nos esterilizarem. E as outras pessoas, as consequências vêm-se na prática, não é? Portanto, se houver aqui algum tipo de incumprimento das obrigações parentais, entram em ação uma série de organismos, de instituições que apoiam famílias, apoiam crianças, não é? Portanto, nós não exigimos menos nem mais do que isso. É aplicar às pessoas com deficiência e às famílias exatamente o mesmo que se aplica às outras famílias, não é? Que têm algum tipo de circunstância parental. Inclusive, aqui a assistência pessoal é fundamental, não é? Como também já aqui foi dito, e já se configura como uma resposta muito importante de apoio, principalmente ao próprio, mas também de alívio da carga da família. Portanto, esse investimento eu acho que é essencial. Depois, para responder à Lia, sobre o que nos tem chocado mais são questões de mulheres a viver em lares residenciais. São essas que mais nos procuram. E, efetivamente, acontece. A obrigação do método contraceptivo é automática, é muito complicado para os funcionários dos lares, de uma forma geral, lidarem com a menstruação, já se percebeu, portanto, independentemente da mulher querer ou não, o método contraceptivo é sempre aplicado, no mínimo. E isso prende-se com uma questão também muito importante, que é, independentemente do que nós legislarmos, a denúncia é uma coisa que nos deve aqui fazer pensar, porque se não houver denúncia, muitas vezes, mesmo na clandestinidade, estas coisas vão continuar a acontecer. E, portanto, nós temos que ter aqui um cuidado bastante acrescido em proporcionar uma equipa multidisciplinar para apoiar a pessoa, não é? E também para arranjar canais de denúncia. E também para haver, se calhar, de alguma forma, de tornar isto um crime público, não sei, agora estou a pensar de cor, não faço ideia, mas efetivamente a comunidade civil, as organizações deviam ter aqui também forma de poder elas, caso a pessoa não possa, a denunciar, porque efetivamente quem está desprotegido num lar, por exemplo, sabe que vai ser alvo de represálias, de maus-tratos, jamais irá denunciar, não é? Se souber que não está protegido. E acho que temos que pensar também um bocadinho sobre isso. senão vai acontecer como às vítimas de violência, não é? Que acabam por continuar com o agressor, porque a alternativa é mil vezes pior que ir parar um lar residencial. E ninguém quer isso. E, portanto, temos que pensar também o que é que podemos fazer para apoiar as vítimas. Depois, se calhar, responder também rapidamente à Marisa. Infelizmente, faz-se notar muito. Faz-se notar na forma como nos tratam, faz-se notar nas práticas. Eu vou só dar dois exemplos muito rápidos que têm a ver com transportes públicos. Em Lisboa, concretamente em Lisboa. Toda a gente diz que os transportes estão muito melhores, são mais baratos, etc. As pessoas com deficiência vêm reiteradamente os transportes públicos a não serem. As aquisições são feitas sem condições para as cadeiras de rodas atuais. Os materiais circulantes não estão a ser reparados, ou seja, eu chego a estar uma hora e tal numa paragem de autocarro, quando toda a gente entra, eu fico à chuva, na mesma paragem, à espera que venha um autocarro com rampa, quando, por exemplo, a Carris diz que a frota é 100% acessível. Eu fico lá, ainda a levar maus tratos dos motoristas, que já estão também, eles próprios, irritados por serem confrontados por mim, não é? Porque eu sei que, estruturalmente, toda a gente diz que não tem culpa, mas a verdade é que um autocarro não circula com uma porta avariada, mas circula com uma rampa avariada, e a rampa é a minha porta de entrada. Portanto, é legítimo por toda a gente que eu fique na rua, eu, Diana, que representa as Dianas todas, não é? Fique na rua enquanto toda a gente entra. Por exemplo, o caso dos táxis. A Câmara de Lisboa deu 50 licenças de táxi adaptado para pessoas com mobilidade reduzida. Os táxis, neste momento, não estão a usar taxímetros. As pessoas com deficiência estão a pagar custo fixo, que chega a ser 30 euros por cada viagem. Portanto, isto tem que nos fazer pensar. 30 euros por viagem, custo fixo. E não há... Dizem que podem fazê-lo porque é um serviço especial. Isto só a nível de transportes. Mas o que é que eu sinto que está a acontecer? O que é que as pessoas estão a dizer? Que isto passa a já não ser um problema. É um problema só dos próprios. As pessoas cada vez mais sentem como não sendo o problema delas e dão-se ao... permitem-se ter discursos muito mais agressivos para nós, quando antigamente sentia muito mais empatia. Então, eu acho que é muito por aí. As condições estão, eventualmente, piores para toda a gente, não é? As pessoas já não sabem muito bem o que é que nos há de dizer, então reagem com agressividade porque sentem que podem. E é um bocadinho isso que temos sentido, não só em Portugal, mas também o que vem lastrando para o mundo. A intolerância é muito maior. E pronto, acho que eram estes comentários que eu queria deixar. Sei que agora também as minhas colegas de painel vão enriquecer mais com outras informações.
Sara.
Bem, só vou tentar ir por tópicos, muito rapidamente, ao comentário relativamente a Marisa. Eu vejo uma normalização do discurso de ódio. É muito aceitável. Porquê? Porque temos uma casa de democracia em que alguém literalmente defendeu a segregação e a eugenia, a dizer que só os normais é que lá deviam estar, que vai totalmente contra tudo o que está dentro da Convenção para os Direitos das Pessoas com Deficiência e todos os estudos que mostram que a educação inclusiva, na verdade, até ajuda as crianças com deficiência e sem deficiência, e não aconteceu nada. Não existe qualquer responsabilização e, portanto, isso dá... as pessoas veem, acham que não existe qualquer responsabilização pela discriminação e estão mais à vontade para fazer discurso de ódio. E realmente este, de certa forma, pronto, tem um impacto lá fora bastante grande e no nosso trabalho e estamos a sentir bastante que os nossos esforços não estão só a ser separados, mas estão, na verdade, quase a retroceder e que temos que constantemente estar a lutar o máximo possível para que isso nem aconteça. E às vezes são valores que já tínhamos trabalhado durante anos para conseguir garantir. Em termos da diretiva, a diretiva no combate à violência contra a mulher foi proposta pela Comissão Europeia, não incluía a questão da esterilização forçada, era com a intenção de submeter a Convenção de Istambul na legislação europeia, nas diretivas, e o Parlamento Europeu, connosco, com o Fórum da Deficiência Europeu, com o trabalho que tivemos a fazer com eles, incluíram essa questão para garantir que ia de encontro realmente da Convenção de Istambul. Em termos, quando chegou aos trílogos e houve, começou a haver as negociações, o que aconteceu foi basicamente a Alemanha, principalmente, que parou e que não aceitou a questão da esterilização forçada ser incluída e eventualmente teve que ser retirado por uma questão de rapidez, ou seja, iria ser mudar a presidência e se não fosse realmente passado agora, se calhar não ia passar e na verdade a diretiva tem coisas bastante importantes que se queria passar e foi uma questão apenas de a União Europeia não poder legislar perante Estados-membros, ou seja, dizerem não poderem estar a legislar pelos Estados-membros, têm que ser os Estados-membros a fazer as suas legislações. Portanto, foi essa a única questão. O que é importante comentar é que esta semana a União Europeia foi revista pelo Comitê da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e foram arrasados precisamente por não haver qualquer inclusão de uma criminalização a nível da União Europeia da esterilização forçada. Foi um dos temas bastante falados e que foi pronto, um sinal vermelho na União Europeia por não terem conseguido passar isso. Nós continuamos a tentar lutar para que seja criminalizado a nível europeu, mas obviamente que temos que continuar a trabalhar e não vamos desistir. Foi pena realmente não ter passado nesta diretiva, mas se não passasse nesta diretiva, poderia a diretiva falhar. Em termos, só muito rápido, do consentimento, eu agora já me esqueci um bocadinho da pergunta, mas era só para sublinhar a questão da importância de ser realmente, o consentimento tem de ser intransmissível, ou seja, tem que ser da pessoa, senão não se vai criminalizar a esterilização forçada, vai continuar a acontecer. E uma das coisas que é importante pensar é, por exemplo, imaginemos na lei da morte assistida, vamos deixar que cuidadores e instituições decidam na morte de pessoas com deficiência quais são as implicações éticas que isso tem. Na esterilização, de certa forma, é o mesmo, porque é irreversível, são procedimentos irreversíveis e são coisas que não deveriam ser autorizadas que outras pessoas decidam pela pessoa. Se a pessoa não puder decidir, então não se faz, porque não é algo que seja necessário para a sobrevivência e não é um procedimento médico que realmente necessitem para sobreviverem. Portanto, não é algo que deva ser priorizado, é uma opção que está a ser dado como direito dos cuidadores e das instituições acima do nosso direito corporal, da autonomia corporal. Mas pronto, já estamos assim um bocadinho atrasados, portanto vou passar para a doutora Paula. Professora.
Obrigada. Bom, em relação àquilo que dizias, Sandra, de facto não posso estar mais de acordo. De facto, há essa questão da envolvência familiar e da responsabilidade que recai depois, muitas vezes, sobre as famílias. E, portanto, é necessário que todas estes avanços legislativos se vão fazendo de forma concertada e penso que é isso que temos procurado também fazer. Porque as coisas estão interligadas e, portanto, é preciso disponibilizar, e falei um pouco disso também logo na minha intervenção de início, há soluções para esse apoio que já estão ensaiadas e mais do que testadas em vários países, portanto é uma questão de nós podermos também importar esses modelos e aplicá-los. Sobre a questão da capacitação é exatamente o mesmo, portanto as pessoas com deficiência intelectual aprendem coisas. Podem aprender coisas, aprendem de formas diferentes, em ritmos diferentes, com abordagens específicas, mas aprendem, e também já conheci em vários países, estou-me a lembrar agora de um exemplo concreto, na Suécia, por exemplo, um programa justamente para transmitir um pouco as jovens com deficiência intelectual o que é que significa a parentalidade, com bonecos que têm pequenos robôs lá dentro e que vão manifestando aquilo que são as várias necessidades de um bebê. Choram quando têm fome, é preciso mudar uma fralda, é preciso alimentar de dia e de noite. E, portanto, aqueles bebês estão programados através de um computador, são entregues às jovens, é um programa que é acompanhado por técnicos e elas têm a percepção real, não é? Porque muitas vezes para as pessoas com deficiência intelectual a aprendizagem tem que ser de forma muito real. A percepção real do que é o exercício da parentalidade. Como existem, por exemplo, já em desenvolvimento, apps até para o telemóvel, que ajudam, por exemplo, a fazer a gestão de um orçamento, para perceber o quanto custa também, do ponto de vista financeiro, ter a seu cargo uma criança, etc. Portanto, há muitas soluções, muitas, elas estão bastante acessíveis. E é possível capacitar, o caminho tem que ser esse efetivamente e não a tal proteção que é absolutamente errada e mais do que isso é algo que até vulnerabiliza mais essas pessoas porque ao retirar direitos as desprotege justamente dessas possibilidades de exploração económica, sexual, por aí fora. Portanto, inteiramente de acordo. Relativamente às questões aqui que foram levantadas do consentimento e da comunicação, é muito importante que esta legislação que venha a ser criada aqui contemple estas questões de forma muito explícita. Portanto, como é que é dado o consentimento informado com formas alternativas de comunicação. Isso foi falado, a Sara falou bastante disso, eu também referi, o parecer do mecanismo também aborda esse aspecto com bastante detalhe. É muito importante que isso fique contemplado na legislação. Esse consentimento informado pode ser expresso de múltiplas formas. Não há uma única forma de exprimir a vontade e é preciso que a legislação preveja isso e depois se faça a tal formação, como se falava há bocadinho, de quem esteja implicado nessa decisão para saber avançar e compreender essas formas de comunicação. E claro, precisamos de dados, os dados são sempre essenciais para visibilizar também os fenómenos e compreender as suas múltiplas implicações. E deixava para o fim a pergunta ali da deputada Marisa Matias, porque eu acho que ela é muito interessante. E nós devemos ter consciência sempre que os direitos humanos não são conquistas firmes, são sempre frágeis, são sempre precárias, são sempre conquistas em risco. E, portanto, temos que ser muito, muito atentos, vigilantes, na forma como protegemos essas conquistas. E, evidentemente, que aquilo que se está a passar em Portugal e no mundo, neste momento, é muito assustador e é uma ameaça muito real à garantia desses direitos. Mas ao mesmo tempo que nós reconhecemos isso, temos que perceber que, pelo menos em Portugal, por enquanto, essas vozes são uma minoria e nós temos que as colocar nesse lugar de minoria que elas são. E não perder nem o volume da nossa voz e, sobretudo, a nossa capacidade de nos juntarmos para fazermos ouvir ainda mais alto aquilo que é o pensamento verdadeiro e o sentir verdadeiro da maioria, que felizmente o nosso país ainda não é essa e até posso dizê-lo, já que estamos aqui à beira da dissolução deste Parlamento e de novas eleições, não é e julgo que não será aquilo que vamos encontrar num próximo escrutínio nacional. Portanto, também tenhamos essa força e essa esperança.
Bem, nesta nota mais de esperança, que eu acho que também é importante e eu até tendo a concordar bastante com esta análise, eu não vou encerrar nada porque acho que nós começámos hoje este debate, teremos necessariamente a partir de dia 18 de maio voltar a trabalhar em conjunto sobre isto, voltar a apresentar, voltarem a estar aqui no Parlamento e fazermos esse trabalho de especialidade que é absolutamente essencial e, portanto, este foi apenas um primeiro passo e queria agradecer-vos à Diana, à Sara, à Paula e a toda a gente que veio aqui hoje ouvir-nos e falar connosco também, com a certeza de que muito brevemente iremos encontrar-nos, se não for nesta sala, será noutra aqui do Parlamento, para discutirmos e para votarmos e para levarmos, de facto, adiante algo que enfim, acho que já tarda no nosso país de acabar com práticas que são completamente medievais e que não fazem qualquer sentido nos dias que correm, nem sequer garantem o cumprimento por parte do Estado português dos direitos humanos e das convenções internacionais a que está obrigado. E, portanto, agradecer novamente o vosso contributo e vemo-nos dentro de pouco tempo. Muito obrigada a todos.